E agora na programação da Garibaldi, a gente fala com os gerentes das unidades Sicredi em Garibaldi, o Ilídio Centenaro, que comanda e coordena, né, a agência Dante Grossi, o Jaques Aloysio Kehl, que é da Buarque de Macedo. E com o Ilídio e o Jaques, a gente vai falar sobre energia fotovoltaica, que é um projeto importante, né, e que ataca diferentes frentes, né, suporta o crescimento do desenvolvimento da nossa região, cria alternativa energética, reduz custo, né, traz uma série de vantagens para um segmento que tem as suas precariedades também. Né. Volta e meia a gente tem dificuldade aí de abastecimento de energia, a gente ouve as pessoas dizendo que a luz está fraca, uma série de situações que podem ser minimizadas também com esse projeto. E a gente vai falar sobre a alternativa que a cooperativa Sicredi Serrana também está de linha de financiamento, que é extremamente interessante, em pouco tempo se consegue recuperar esse valor. E de outras questões que a cooperativa Sicredi anunciou aí no início deste ano, que são verbas aí até para a área de segurança pública, a cooperativa sempre preocupada, né, com as questões comunitárias, e nesse ano faz um investimento diferenciado também para apoiar ações de segurança pública, inclusive num projeto integrado com os conselhos comunitários para a segurança pública da região. E também, nesse ano, né, tem um olhar aí para a questão de habitação, a gente até já falou sobre isso, mas vamos dar uma retomada rapidinha para o pessoal do interior, inclusive, né, para poder construir casa. É uma linha de financiamento que tem para isso e que não existia, que a Sicredi está tentando atender a essa demanda, e projetos também do turismo, que vão muito para o interior também, principalmente para o interior, mas tem projetos urbanos também de turismo, ou urbanos e rurais integrados, que a cooperativa Sicredi também está se envolvendo. Mas começo conversando contigo, Jaques. Bom dia, que bom tê-lo conosco.
Bom dia, Tiqueleiro, né? Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar de volta aí à nossa rádio.
E Lídio, para falar de uma rotina de trabalho de vocês que tem uma característica diferenciada, né? Que é o envolvimento da cooperativa Sicredi. Claro que vocês também têm um negócio, a gente fala de negócios aqui, mas esse cuidado humano, social e de desenvolvimento que a Sicredi também tem com Garibaldi, e o que a gente fala daqui é da Serra Gaúcha, né? Bom dia.
Bom dia, Tiqueleiro. Bom dia, rádio ouvintes da Garibaldi. Com certeza, Tiqueleiro, a cooperativa ela tem um propósito muito forte, que é o desenvolvimento do associado e da sociedade, e nós, imbuídos nisso, como representantes da cooperativa, trabalhamos muito forte na região onde nós atuamos.
Bom, e eu quero dividir em partes e vou partilhar com os dois a mesma conversa, né? Mas de projetos de áreas um pouco diferentes aí que vocês estão atuando. E eu começo com uma que é mais intensa, que ela agora parece que nos últimos meses, né, segundo semestre do ano passado, primeiro semestre deste ano, está ganhando corpo, que é a energia fotovoltaica. Essa alternativa de geração de energia, que é individualizada, mas que atende a demanda residencial, agrícola, industrial, prestadora de serviço, até mesmo entidades aqui estão envolvidas nesse projeto. O que que é isso, Ilídio? Tenta colocar para o nosso ouvinte.
A questão da energia fotovoltaica, hoje a cooperativa atua em 23 municípios, onde que de 2017 para cá, a quantidade de projetos foram 146 projetos financiados. Dentro da população beneficiada, 49% desses projetos são pessoa jurídica, 21% agronegócio e 30% pessoa física.
Aliás, mostrando desde já, vou te interromper um pouco, tá, Ilídio? Essa questão da diversidade. Então, alô, você que é ouvinte da Garibaldi, está acompanhando agora, né? Você consome energia, todos consomem, né? Eu vou até usar um termo um pouco mais simples, para qualquer negócio, né? Diferentes áreas. Se observa bem ali, claro que a indústria ela faz um olhar primeiro, eu acho que ela até foi mais, digamos, pioneira nesse projeto, mas agora vem todo mundo junto, não é? Pessoal da agricultura, quem tem uma residência, uma estrutura unifamiliar, ou um projeto de empreendimento individualizado que pode fazer, ou talvez até deva fazer, né?
Sim, abrange aqui a parte de empresas, pessoa física, entidades, num contexto geral aí.
Que bom. E essa questão de alternativa de energia, Lídio? Nós temos hoje muita gente que fala, né, de luz fraca, né? De necessidade, às vezes, de buscar uma redução de custo de energia. A gente, vocês lidam aí com os empreendedores o dia todo, a gente sabe que uma das pautas dos empreendedores é reduzir custo de despesa fixa, né? E a energia elétrica está sempre nessa. E na nossa casa também não é diferente, né, Lídio? A gente está sempre preocupado aí, até tecnologicamente hoje a gente compra equipamento, hoje até dá para pensar, né? Bom, esse equipamento consome quanto de energia? A gente sempre tem isso na mente. E me parece que esse projeto ele vem bem nessa área, né? Para diminuir custo para todo mundo, né?
É, a questão envolve diminuição de custo e a questão do meio ambiente também muito forte, que é uma energia limpa e não atinge o meio ambiente. Dentro das energias renováveis, hoje, até fevereiro, todos os projetos que abrangem o atendimento da Sicredi Serana são 4.683 kWh mês. Tá? Dentro dessa produção, em média 14 mil placas já instaladas, né? Com um potencial de 531.205 kW. Tá? O que representa isso? Em média, 400 kW de consumo familiar por uma família que atinge aí 4 pessoas. O que representa isso, nós atenderíamos hoje 5.300 habitantes. Fazendo uma comparação, seriam 2 municípios do tamanho de Nova Pádua e Coronel Pilar, ou 17,5% da população de Garibaldi, já atendida a demanda com a energia fotovoltaica produzida com esses 146 projetos.
Energia pura preserva meio ambiente, cria alternativa, né, de abastecimento para os estabelecimentos, e daí eu vou envolver, Jacques, você também na conversa agora, para a gente saber de como surge isso como proposta dos empreendedores. Então, sei lá, alguém que tem uma empresa, alguém que tem uma propriedade rural, ou o Elídio falou aí, uma família mais ou menos, a partir de 4 pessoas é o alvo aí que pode ser resposta positiva na conta no final do mês, Jacques?
Exatamente, né? Esse é um projeto que pode contemplar diversos segmentos da nossa comunidade local, né? Mas obviamente que a indústria, que é o grande consumidor, os estabelecimentos comerciais que vêm na sequência, né, e depois residências, então todos eles podem estar fazendo esse investimento, né? A questão da viabilidade técnica, né, desse investimento, ela vai ser defendida, né, estruturada, discutida, né, pela empresa que faz a venda e a instalação das placas solares. Então é essa empresa que faz um levantamento de quanto realmente a pessoa vai ter que colocar em termos de placas, né, para fazendo o cálculo, né, de quanto essas placas têm que gerar para atender o consumo dessa residência, dessa indústria ou desse comércio, né? Mas todos os segmentos podem ser contemplados, né?
Porque nós vamos para duas frentes aqui, Lídio. Tu trouxesse alguns números que são importantes para as pessoas já compreenderem o tamanho que já ganha esse projeto que é recente aqui, né? A partir disso, a gente tem algum olhar, bom, indústria pode ser, prestador de serviço, pode ser um estabelecimento comercial, pode ser um clube, pode ser um hospital, né? Eu sei que até o hospital aqui de Garibaldi está encaminhando, né? O Hospital São Pedro está encaminhando alguma coisa, porque para eles essa questão do custo fixo, que eles precisam reduzir, então, alternativa aí para o hospital também. Mas o que eu quero imaginar é a questão de quem avalia. Então, o Jacques provocou um pouco, né? Vocês fazem um estudo financeiro como instituição. O estudo técnico, quem faz isso? Nós temos quem faça, nós temos que buscar isso. Aonde a gente encontra essa alternativa para fazer um projeto individual para cada um desses casos, hein?
Falando especificamente de Garibaldi, nós temos aí em torno de 5 ou 6 representantes que fazem o projeto técnico desde o início até o final dele, faz a projeção de consumo no passado, os últimos 12 meses, insolação, toda a parte técnica é com as empresas que são especializadas nisso, geralmente entra aí técnico eletricista, enfim, engenheiro eletricista, e esses nossos parceiros que nos trazem muitas vezes o projeto já pronto para a gente criar um estudo, uma viabilidade, se o associado ele tem capacidade de pagamento para esse investimento. E com certeza nesse investimento, em média aí 5 anos, ele vai ter um retorno do projeto, do investimento, a partir daí ele vai ter uma usina própria de produção de energia.
É porque eu penso assim, essa empresa, que daí o próprio cliente é que vai escolher.
Sim, você sugere os nomes. É o próprio associado que vai escolher a empresa que vai atender ele. A gente não favorece nenhum e nem outro.
Oportuno até a tua observação, mano. A Sicredi é associado, é dono do negócio, né? Dono do negócio, não é apenas um cliente. Mas daí uma preocupação que eu sei que vocês têm, né? Da viabilidade do projeto. Eu tendo o projeto pronto, então eu vou numa dessas empresas, eu apresento a minha realidade, a empresa cria o projeto e tal, e aí eu vou para a agência. Jax, vocês avaliam isso? Eu até estou pensando assim em tempo. Isso demanda muito tempo? É uma coisa dinâmica? Como é que funciona?
A questão que nos cabe, então, é a avaliação do crédito em si, né? A empresa que está vendendo o equipamento e que fez análise da viabilidade técnica, ela tem com ela também o valor do investimento necessário e uma simulação nossa do valor da parcela mensal que esse investimento vai dar. Então, o nosso associado, ele fica com todas as informações na mão, né? Ele sabe quanto vai custar o financiamento, ele sabe quanto ele paga por mês de conta de luz. Então, ele consegue visualizar a viabilidade desse negócio dele, né? Então, ele chega na agência já tendo a certeza de que o negócio realmente é interessante e vale a pena.
Eu tenho... Diga.
Nós fizemos, então, a avaliação do crédito, né? Que daí é uma avaliação como qualquer outra situação de crédito, né? E em termos de prazo, coisa de 3 dias, 4 dias, 5 dias, é uma avaliação muito rápida, né?
E dentro dessa proposta, a ideia é que o projeto ele se viabilize num prazo aproximado de 5 anos.
Isso é o que a gente tem colhido nas experiências.
Vamos imaginar,
né? É a média.
Exato. Porque vamos considerar o seguinte, eu até vou me permitir aqui de falar do Hospital São Pedro, que eu sei que tem um projeto inicial apenas, mas só como ponto de referência, porque é uma entidade. Como poderia falar de outra empresa? Mas como eu não vou citar, né, o Hospital São Pedro é uma entidade comunitária, a gente sabe que, né, todo mundo faz um olhar carinhoso para o hospital que ele se viabilize. Vamos imaginar. Bom, o hospital deve ter uma conta significativa de luz todo mês, né? Porque tem ali uma questão hoteleira, que são os pacientes que estão ali o tempo todo, tem todos os equipamentos, são todos eletroeletrônicos, então está tudo ali no consumo de energia. E vamos mal, o Jaime Kurman lá, que é o diretor do hospital, na cabeça dele, vamos viabilizar um projeto para diminuir o meu custo de luz. Aí eu quero fazer, Ilídio, contigo um comparativo. A minha conta de luz, a conta de luz da entidade ou da casa, e a conta que eu vou ter que pagar para botar o equipamento. Que comparação a gente pode fazer? Porque de repente, se eu já tenho a conta de luz para pagar, que não é fácil. Como é que eu vou fazer um investimento, de repente eu vou botar mais uma despesa ainda no negócio? Como é que funciona isso?
Geralmente, o estudo técnico das empresas que fazem esse estudo, eles trazem para nós que o valor que paga a energia, você paga uma parcela do investimento. E a partir do retorno do investimento, a usina de energia elétrica é tua, você vai ter quilowatts para consumir dentro da tua própria produção.
Eu estou falando de estimativos porque, evidentemente, cada caso é um caso, né? De toda sorte, a média que se percebe, bom, um empreendimento para 5 anos, para se pagar em 5 anos, o Sicredi viabiliza financeiramente esse equipamento, as empresas fazem o projeto e eu contrato e assumo a responsabilidade do projeto para mim ou para minha empresa. Eu quase que troco a conta de luz pela conta do investimento?
Pelos estudos...
Eu falo de uma questão aproximada, evidente,
sim,
né?
Sim, pelos estudos das empresas que fazem esse projeto, sim, é a substituição da conta de energia elétrica pelo investimento feito no Sicredi.
Para que a pessoa tenha uma percepção, indústria, comércio, prestação de serviço, entidades... E tem também os particulares, os individuais,
pessoas,
as casas,
físicas.
Pessoas físicas, que pode ser lá a propriedade rural, que hoje é uma empresa também. A partir de que mais ou menos despesa seria viabilizado esse empreendimento, hein?
Nas pessoas físicas, né, já que a gente trata mais ou menos em média de R$350 para cima, existe uma viabilidade dentro do projeto.
Quem tem uma conta desse tamanho desse de tamanho. Energia elétrica pode viabilizar o projeto.
Chiqueleiro, aí é interessante a tua pergunta, né? Porque abre um outro horizonte, né? Hoje nós consumidores, nós temos uma preocupação presente no nosso dia a dia de economizar a luz, porque toda luz que a gente gasta, ela nos custa, né? Dentro da ideia da energia fotovoltaica, a gente muda esse modelo mental, porque no momento que eu estou gerando a minha energia, Essa energia, ela não tem mais custo. Então, não tem mais por que eu ficar economizando uma energia que eu mesmo estou gerando, e é uma energia sem nenhum problema, é uma energia limpa, né, que nem disse o Elídio, né, uma energia sem nenhum impacto ambiental e que se renova diariamente, né, porque é uma energia gerada a partir da luz solar. Então, muda inclusive o modelo mental de consumo, né, de gasto de energia.
É porque hoje a gente tem uma realidade nas nossas casas, por exemplo, então, vamos falar da casa, já que tu provocou esse assunto. Bom, eu tenho lá o Junker, então, para aquecer minha água, para diminuir meu custo, eu tenho um aquecedor de água para diminuir meu custo, porque eu quero diminuir minha conta de luz. De repente, a partir do momento que eu tiver apenas a questão da geração da energia, eu poderei ter, por um custo bem menor, ou quase que sem custo, uma energia própria. É isso, né?
E com de alguns repente, confortos a mais, né, Tiqueleiro? Ar-condicionado. Hoje nós estamos num momento que o ar-condicionado ele se torna necessário. O clima aí mudou drasticamente. Certo. Então, a questão de conforto também para as famílias aí, com custo praticamente da produção própria.
É, e aquilo que a gente tem de máxima na casa, desliga a luz, não liga tanto o ar-condicionado, liga um pouco e desliga e tal, pode passar para uma outra realidade que eu poderei, sei lá, deixar uma iluminação permanente em alguma área da minha residência sem problema, porque eu vou estar gerando e não vai estar me custando nada mesmo, né? Eu vou ter lá o climatizador ligado o dia todo, se precisar, porque eu vou estar gerando. E imagino que esse estudo que o Jacques provocou foi interessante, né, Jacques? Porque daí, Lídio, a pessoa que eu contrato para fazer, a empresa que eu contrato para fazer, vai poder me avaliar isso, né?
Isso. E o interessante, Tiqueleiro, aqui é ressaltar que, conforme o projeto técnico das empresas, dos engenheiros, as companhias, elas começam a tornar nulo a produção a partir só de 5 anos em diante. Então, 5 anos você tem o estoque de quilowatts para você consumir. A partir do quinto ano, existe aí a questão do vencimento do consumo dessa energia. Se você tiver quilowatts sobrando, esses quilowatts eles vão para a rede geral.
Tá bem. Então, a rigor, eu tenho na minha casa uma geradora de energia. Os painéis que a gente fala aqui, aqueles que se observa nos telhados, algumas pessoas fazem estruturas próprias, enfim, aquele da energia solar, é isso, né? Ele capta do sol. E aí nós temos períodos e períodos, com mais ou menos sol, né? Tem conseguido esse equipamento equilibrar, sim? Porque no inverno a gente pode não ter também tanto sol assim, mas aquele sol do inverno também abastece.
Com os estudos atuais, o equilíbrio ele existe por causa que o verão ele tem uma produção pico bem mais elevada e no inverno, com certeza, a produção é menor, mas mesmo com claridade, a energia fotovoltaica ela continua produzindo.
Eu fico com as duas entradas? Por exemplo, para a gente aqui, RGE ou Sertel, que a gente tem aqui na região, e a própria, hein, Jacques?
Sim, permanecem as duas, né? Porque o meio por onde a energia vai transitar continua sendo a rede de energia elétrica da empresa, né? A energia que você gera, né? Aquilo que você está consumindo no momento, você consome e o excedente vai para a rede. É desse excedente que o Elídio fala, né? Esse excedente que você produz no dia, você tem um prazo de 5 anos para compensar, justamente por conta dessa oscilação, né, na questão da insolação, né? Então vai ter dias que você vai produzir mais do que consome, vai ter dias que você vai produzir menos do que você consome. E aí você tem um prazo de 5 anos para se compensar dessa energia excedente, né?
Que foi aquele tempo que o Elidio falou agora, né? Isso. Dos 5 anos é justamente para essa energia. Exato. Eu vou tendo lá, vamos falar de uma poupança.
Poupança em quilowatts.
Em quilowatts. Isso. Eu vou lá na poupança do Sicredi e boto lá meu dinheirinho, né? E aí quando eu precisar de um dinheiro eu vou lá e retiro. É mais ou menos isso, né? Energia, isso. Eu vou produzindo, vou estocando e quando eu preciso eu resgato.
E o importante é que ler o que com a tecnologia moderna aí o proprietário da usina ele acompanha via celular tanto a geração de energia quanto o consumo.
Tá bem, aquela sugestão que o Jacques fez de conforto, que às vezes tu poderá gastar um pouquinho mais ou menos, tu vai ter teu controle na mão. Bom, agora eu posso me soltar um pouco mais, porque eu tô com um bom estoque ali, posso gastar. Bom, meu estoque diminuiu, bom, vou dar uma seguradinha aqui, Interessante, né?
É praticamente...
O controle tá na tua mão.
É praticamente online.
Bom, e para ter acesso a esse crédito, então, a gente... E aí eu volto a falar do negócio de vocês, né, que é da Cooperativa Sicredi, que vocês não são só uma cooperativa para o trabalho ou para a ligação com as propriedades rurais, não, né? Vocês atendem a todos esses segmentos, então, urbano, rural, negócio, todos, né?
Todos os segmentos, sim.
Então, quem quiser saber mais sobre isso também é só procurar uma unidade da Sicredi.
Estamos à disposição.
Sim. Imagino que esse tempo já deu para vocês uma experiência. Bom, vocês na entrevista aqui já mostram conhecer o assunto, né? Vocês têm lá equipes que conhecem bem sobre isso, poderão explicar no mínimo detalhe, na individualização, tudo, né, Jacques? Sem problema.
Exato, né? A nossa equipe lá tá preparada para atender os associados, né, Elídio? Acho que, inclusive, eles sabem mais do que nós sobre o assunto, né? Por conta de que são eles que atendem as demandas diárias, né? Mas é bem tranquilo isso, né? E o caminho, né, Ticleiro, reforçando, né, é a empresa, a pessoa ou o comércio procura a empresa que vai fazer a instalação e a venda, né, dessas placas fotovoltaicas, né? E a partir desse orçamento, ela procura o Sicredi, então, para encaminhar a questão do crédito, né?
Tá bem. Então, residência aí, pessoal, 3-4 pessoas para cima, para casa, né? Porque o que precisa também é ter um espaço físico onde colocar essas placas, né? Isso vale também para condomínio, imagino? Prédios, edifícios, enfim, funciona?
Funciona.
Tá bem. Elídio Centenar e Jacques Aloysio Kehl são gerentes das unidades da Cooperativa Sicredi Serrana de Garibaldi, falando conosco de energia fotovoltaica. Eu vou pedir uma compreensão de vocês por um pouco de tempo e para os nossos ouvintes que estão em casa, e eu vou chamar um intervalo, porque eu tenho que conversar com vocês, fazer uma passada em outros projetos que vocês estão encaminhando, tá? E hoje eu selecionei alguns. Um de investimento que vocês fazem de novo nas comunidades regionais, que é a questão de segurança, através dos Concepros. Tem aí a questão do financiamento para construção de casas no interior, que a gente precisa dar uma pincelada também. E os projetos turísticos que vocês estão se envolvendo também, que é um outro segmento da economia que tem futuro aqui para a nossa região. Mas daí depois do intervalo. Estamos de volta então aqui no Comando Geral para falar a respeito agora de verba que a Cooperativa Sicredi Serrana está doando, né, para os municípios da região investirem na área de segurança. Projetos de turismo, que a cooperativa também está se envolvendo, e também na área da habitação rural, que é uma grande novidade essa, né? Afinal de contas, não tem linha de financiamento disponível no mercado, né? E no balanço do ano passado e na projeção dos projetos desse ano, que a gente já divulgou aqui na programação da Garibaldi, o anúncio de que para 2019 uma das metas é atender justamente essa demanda de habitação para o perímetro rural. Jacques Aloysio Kehl e Elídio Centenaro, gerente das unidades da Cooperativa Sicredi em Garibaldi, são nossos convidados. E a gente vai, então, falar nesse bloco com eles. E começo contigo, Jacques. E vamos para o interior, então, que é para a raiz de vocês aqui da cooperativa. E essa novidade de vocês da habitação rural, como é que vai funcionar isso?
Isso realmente é uma novidade, né? Eu acredito que a maioria das pessoas saibam que essa é uma demanda reprimida, né, a nível de país. Sempre se falou muito na questão do crédito imobiliário para o meio rural, porque a gente sabe que o crédito imobiliário financia somente projetos, investimentos, né, na área urbana. Então essa é uma demanda que existe não só aqui em Garibaldi, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, né? E até hoje, né, ninguém resolveu essa situação, nenhum governo, nenhuma instituição financeira resolveu essa situação, né? Aí, né, Elídio, costumo dizer, né, que nós aí da Sicredi Serrana conseguimos resolver, se não de todo, mas pelo menos parcialmente esse problema, né, ofertando uma solução para essa situação que é o crédito imobiliário rural.
Até porque num passado recente, alguém divulgou por aí, e nós também embarcamos nessa canoa, que estava acabando o interior, que não tinha mais jeito, né, fecha as portas, não dá mais. Até uma universidade da região aqui fez um estudo dizendo que 20 anos não existiria mais interior aqui na Serra Gaúcha. O que é, né, uma atrocidade com relação à observação da opinião pública. Contrariamente a isso, a gente nota, e vocês trabalham nessa linha de financeira, né, das comunidades do interior, e a gente nota que o interior está ressurgindo, está se reestruturando, está se modernizando. Gente, nós temos aí na nossa bacia leiteira robô, né? Fazendo ordem das vacas, né? Tirando o leite das vacas. Então a gente evoluiu muito, as nossas cantinas aí, nós temos as agroindústrias crescendo. Depois a gente vai falar de turismo, né? Eu sei que vocês fizeram um projeto modelo aqui em Monte Belo, né? Que, só para dar um exemplo depois, e a gente nota, né? Nosso interior está desenvolvendo. Então, justamente me parece que precisava isso, né? Alguém que dissesse, bom, vamos acreditar nesse pessoal, porque tem mercado para isso também, não é, Jacques?
Tem, né? Existe uma demanda reprimida, né? E eu acredito que essa nossa iniciativa, ela vem ao encontro dessa questão justamente de resgatar a qualidade de vida no interior, né? De reforçar a questão da permanência ainda dos jovens, né? Da continuidade desses negócios lá no interior, né? Claro que não é só a residência, né? Tem outros aspectos também, a questão da acessibilidade, a questão da tecnologia de informação estar disponível, né? Mas o fato da pessoa ter a possibilidade de fazer um financiamento a longo prazo, com uma taxa de juros em conta, para fazer a reforma da sua casa, para construir a sua casa lá no interior, vai contribuir significativamente para que essa pessoa permaneça no interior e permaneça explorando aquela atividade que já veio da família, né, e que vem passando de geração em geração, né?
Com isso, complementando o que o Jacques vinha colocando, acho que é importante salientar a questão do apoio da cooperativa nesses investimentos e a preparação para a sucessão familiar. É onde o nosso interior ele cria uma sustentabilidade para longo prazo, e esses jovens eles têm essa oportunidade de ter uma empresa agrícola ou uma mini empresa, ou uma empresa que com o tempo vai crescer, e esse investimento do Sicredi ele faz essa sustentabilidade no interior.
E olha que a gente nem vai entrar no mérito hoje, né? Mas eu poderia falar de muitas opções que vocês têm lá de linhas de crédito, de financiamento, inclusive com subsídios e tal, para investimentos aí na propriedade e nas mais diferentes áreas, né?
E além dos investimentos...
Imagino que vocês tenham diversos lá, né?
Isso, além dos investimentos, Chiqueleira, a gente se preocupa muito com também a formação desses jovens. E o Sicredi ele aporta em alguns cursos aí 80% da despesa dos cursos...
De formação.
Para os associados, de formação para essa juventude aí, ou quem quiser é livre, para se especializar e ter um conhecimento a mais para tocar a propriedade, a empresa, enfim.
Aí eu aproveito esse gancho e vou lá para o projeto de turismo, que envolve interior, que tem perímetro urbano, que tem os dois casados, né? E também uma proposta que vocês estão começando agora, né, a intensificar, porque não é uma coisa tão nova assim para vocês. Eu sei que vocês já vinham fazendo uma espécie de namoro aí de conhecimento para essa área. E eu lembro que no dia que vocês fizeram aquela prestação de contas que a gente divulgou aqui na programação da Garibaldi, né, das atividades, do resultado do trabalho de vocês, a direção da cooperativa falou de um projeto, por exemplo, modelo de Montebello, né? Vocês foram para Montebello, lá tinha meia dúzia de pessoas, depois esse número cresceu. O que vocês estão fazendo nessa área de turismo, hein?
Nessa finalidade de turismo, existem os investimentos tanto para pessoa física, jurídica, e apoio também para trazer o turista e fazer com que ele permaneça mais tempo em nossos municípios, para ele desfrutar aí das belezas do interior, enfim, as cidades. E em cima disso a gente tem modalidade de crédito destinada à modernização, implementação de projetos voltados para o turismo na região, meios de hospedagem, restaurantes e assemelhados, atividades de lazer voltadas ao turismo, agroindústrias, artesanatos e outras questões
mais. E a gente tem falado de diferentes frentes, né? E eu noto que em todas vocês colocam a necessidade de decisão de vocês mesmo, de que as pessoas entendam bem o negócio. A gente falou lá do projeto da energia no bloco anterior, e vocês, não, nós temos empresas especializadas em Garibaldi, nós queremos que o nosso cliente vá na empresa, escolha a sua empresa de confiança, vá lá, conheça bem o projeto, para depois vir aqui que a gente vai conversar sobre o dinheiro aqui. Vocês garantem a questão financeira, mas vocês querem que ele compreenda bem. A gente falou aqui de propriedade rural, vocês disseram, não, nós queremos botar conhecimento na rotina dos agricultores, que essa juventude saiba aí, conheça melhor, para que eles façam um bom investimento, e a gente vai garantir o dinheiro para eles fazerem o negócio, desde a casa agora até qualquer tipo de empreendimento interior. E eu noto que no turismo você sai nessa mesma linha. Tá, vamos, eu sei que vocês ajudam aí às vezes em projeto até de sinalização, vocês se envolveram aí apoiando, né? Ó, para o pessoal se encontrar no interior, vocês ajudaram a construir placas no interior. Mas aí vocês têm cursos de formação, vocês têm projetos, não é brincadeira não isso, né? Perdoem o termo, mas eu quero alertar as pessoas, porque me parece que a grande diferença do Sicredi é essa. Vocês querem que as pessoas entendam bem o negócio, saibam para depois sair investindo, né?
É, e a questão dos investimentos no local, a gente promove ou faz com que o município cresça num modo geral, não é só beneficiar o associado, mas na comunidade geral, não tem a questão de o associado só ser beneficiado.
Só
é a comunidade geral.
Só por uma curiosidade, como vocês acabaram se envolvendo? Eu sei que vocês estão com entidades, com prefeituras, secretarias de turismo, conselhos, vocês se envolvem mesmo, né? Vocês vão lá para... Porque vocês também querem conhecer melhor o negócio, né? Vocês querem conhecer. Mas o que vocês têm sentido? O pessoal está despertando mesmo para o turismo?
Desperta sim a co-construção junto com a comunidade, junto com as empresas, junto com os investidores, ela tem uma forma um pouquinho mais forte, mais transparente, né, Jaques, de onde a gente investe, e o resultado ele vem com certeza.
Bom, daí falando em investimento, uma outra marca da cooperativa é que vocês ajudam muitas entidades aí a desenvolver seus projetos, né? Educação, assistência social, saúde, esporte, tem uma série de realidades. Mas, recentemente, vocês fizeram uma atitude que chamou a atenção, que foi de botar um recurso da cooperativa em segurança e com os conselhos comunitários para a segurança. Como é que foi isso, Jacques?
Essa foi uma ideia que foi amadurecida aqui a partir de Garibaldi, né, por iniciativa nossa e minha e do Ilídio, né, e a gente aproveitou uma questão singular, né, que é nós termos aqui em Garibaldi o presidente da FEConcepro, né, que é a Federação dos Concepros Estaduais, né, então a gente buscou uma aproximação com ele, né, e a partir dessa conversa, então, a gente foi construindo um projeto, né. Um projeto que está resultando num aporte anual aí, de R$ 128 mil, né? Que vai ser então distribuído de forma homogênea entre os 23 municípios da nossa área de atuação, levando em consideração o número de habitantes, né? Então é uma distribuição proporcional, né, ao número de habitantes, onde cada município, através do seu Conselho de Segurança, através do seu Concepro, vai estar recebendo um valor mensal para auxiliar, né, na condução das suas demandas municipais. Estou falando um pouquinho do valor aqui em Garibaldi, vai ser um aporte de R$ 1.050, me parece, né, porque Garibaldi ainda comporta Boa Vista do Sul e Coronel Pilar, né, que não tem os conselhos lá, então por conta disso a gente soma essa contribuição aqui em Garibaldi, então R$ 1.050 por mês, isso vai dar R$ 12.600 por ano, então é um valor significativo, né. Quando a gente fala em despesas pequenas, né, que às vezes é uma caneta, às vezes é um pacote de papel lá para uma impressora, às vezes é um conserto numa impressora lá na sala do delegado, às vezes é um pneu lá para um carro da brigada, às vezes é uma manutenção. Então esse valor ele se torna representativo porque ele é justamente para aquelas coisas do dia a dia, né? Então a gente desenvolveu esse projeto aí de forma conjunta com a participação também do Adilson Frá. Levamos essa ideia para a cooperativa que comprou então esse nosso projeto e estendeu isso para toda a nossa regional, então para os 23 municípios. Né?
Que bom. E daí mostrando na prática justamente esse interesse que vocês têm, sempre de partilhar com a comunidade, com a entidade. Por exemplo, nessa área de segurança. Bom, a Federação dos Concepros do Estado tem a presidência em Garibaldi. O projeto podia ser desenvolvido de repente só para Garibaldi? Não, vamos lá, 23 municípios da região, trata todos igual, cada município vai ter o seu Concepro, lá no Concepro vai decidir onde é que vai resolver o problema, e assim vai, né?
Dentro desses itens que o Jacques destacou aí, existe também o cercamento eletrônico, que é importante nas cidades para a questão da segurança, a compra de material de expediente, como o Jacques bem destacou, ações de conscientização também, ela é importante na questão de numerários, tá? Que é a fonte mais forte onde os delinquentes vêm e buscam essa oportunidade, e outras necessidades de cada município aí com a sua particularidade.
Tá bem.
A intenção nossa, né, Ticler, não é apenas alcançar esse recurso, né? Mas é participar também das discussões que acontecem nos municípios, né? Justamente para trazer temas como esses, né, que o Ilídio levantou. E a gente tem uma preocupação muito grande com a circulação de numerário, né? Que é a circulação de dinheiro em espécie, né? Porque é isso que atrai o crime, né? É isso que atrai o delinquente. Então esse é um assunto que a gente quer levantar nos conselhos municipais, né? Para que se discuta isso, né? Buscando o envolvimento das outras entidades também que existem nos municípios, para que essa seja uma discussão de todos, né? E não apenas do Concepro com o Sicredi ou apenas do Concepro, né?
Exato. E para a gente encontrar caminhos para diminuir a probabilidade da presença, né, dos assaltantes aqui nos municípios da região, nessa questão do cartão, né? Vamos falar de uma questão bem prática, né? Poxa, hoje a gente tem cartão, todo mundo tem cartão, até o entregador de pizza tem cartão hoje, o vendedor ambulante tem cartão, todo mundo tem cartão, então vamos lá, né? Evitar a circulação de dinheiro é um detalhe que a gente pode discutir junto, né, Elídio?
É, aqui também destacar a questão da cooperativa ter o poder de mobilização da sociedade, né? É, que a responsabilidade não é só da entidade afim, eu acho que todos nós temos o nosso compromisso com segurança no município.
Tá bem. Elídio Centenaro e Jacques Kill, os gerentes, né, das unidades da cooperativa Sicredi Serrana em Garibaldi. O Elídio aqui, nosso vizinho da Dante. Logo do lado aqui na Buarque, então, o Jacques, né? E a gente tendo essa oportunidade de falar com eles de diferentes assuntos, né, dessa inquietante preocupação que a cooperativa Sicredi tem com as coisas das suas comunidades. A Sicredi se envolve, dá alternativas, mas também se compromete em trabalhar, arregaçar as mangas, né, trabalhar junto para que as coisas aconteçam. Parabéns pelo trabalho de vocês, um ótimo 2019. Grande abraço.
Obrigado, Tiqueleiro, pela oportunidade e dizer que a cooperativa está imbuída junto com a comunidade para desenvolvimento do associado, da sociedade.
Tiqueleiro, obrigado pela oportunidade, né? Fazer mais uma colocação, né? A gente fala muito em empresas sustentáveis, né? Se fala muito em sustentabilidade e o que tu trazes é justamente um resumo disso, né? A preocupação da Sicredi Serrana é com a sustentabilidade, por isso a preocupação com vários segmentos, né, com vários assuntos, vários setores das nossas comunidades, que tem que estar funcionando para que a nossa instituição também perdure, né? Então essa é a nossa preocupação, né, e esse é o nosso compromisso com as comunidades, né? Parabéns também às mulheres pelo dia delas de hoje.
É isso então, muito obrigado.